Olá, boa tarde a você que está conosco nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso tradicional boletim de encerramento do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Na verdade, no mercado de grãos, mas a gente dá destaque para a soja porque depois de apanhar bastante a soja aí, voltou a ter um fôlego lá na Bolsa de Chicago. Será que é uma reversão de tendência? Será que tem novidade? Será que tem fato novo que justifique aí esse bom humor, digamos assim, do mercado hoje por lá? Vamos lá para São Paulo, onde está meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Agrosoia, da Novo Rumo Commodities. Tá de olho no mercado e tá entendendo o que está acontecendo hoje, Mário? A soja parece que ganhou um fôlego aí.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos nossos amigos do campo. É uma correção técnica bem acentuada hoje, onde todos os mercados, em comum acordo por vontade própria, estiveram do lado positivo. Esverdeou a tela, mostrando petróleo, óleo de soja, milho, trigo, farelo e grão de soja, todos eles recuperando depois de uma queda acentuada com a notícia desde sexta-feira de que uma nova variante da Covid-19 poderia prejudicar as economias globais, fazendo com que o mercado cambial a nível global buscasse um maior sossego ou uma situação de compra em dólar que poderia trazer uma tranquilidade. Isso posto, deprime imediatamente as commodities agrícolas, conforme vimos recentemente. Não só as agrícolas, mas também as demais, como gás, petróleo e por aí foi. Depois de uma queda muito acentuada de valores, nós encontramos uma correção técnica, porque no fundamento eu não encontrei nenhuma notícia que justifique uma correção, como vimos hoje, em torno de 10, 11 centavos para a soja e um pouco mais, para outras commodities. Mas podemos advertir que as 600 toneladas ou 660 toneladas que a China comprou entre produto brasileiro e americano nos últimos 3 dias não seria o suficiente para reverter essa força negativa encontrada no, na informação da nova variante de Covid. Entre esses 10 ou 11 navios comprados, eles já estariam fechados na sua programação de compras para o mês de dezembro e até meados de janeiro, quando teremos uma colheita mais acentuada aqui no Brasil, sobretudo para a soja do Centro-Oeste. Dada essa magnitude de compras, Alexander, talvez a necessidade de ver um mercado comprador por conta desta baixa fez com que os fundos voltassem a dinamizar o lado comprador. Estou tentando explicar que até sexta-feira passada os fundos haviam voltado às compras para soja, sobretudo, entendendo que haveria uma necessidade de reposicionamento da Ásia para a compra de produto americano. Não só a demanda por parte de chineses, mas também a demanda industrial. Hoje foi divulgado o relatório de esmagamento americano no mês de novembro, que subiu para 5 milhões e 300 mil toneladas, quando o último esmagamento de outubro deu quase 4 milhões e meio de toneladas, mais especificamente 4 milhões e 470 mil toneladas. Então, quer dizer que o mercado doméstico americano também está aquecido. Em consonância a essa pequena demanda chinesa que eu citei desses 11 navios recentemente, não seria justificável o suficiente para poder jogar esse mercado revertendo a baixa de sexta, segunda e terça-feira para esta quarta-feira com 10 centavos de alta. Então eu estou dando como realização de lucros de curto prazo. Na demanda, portanto, não tem muito o que acrescentar a não ser as 132 mil toneladas de soja americana que o Departamento de Agricultura divulgou nesta manhã, Alexander.
Ou seja, Mário, alguns motivos para alta, mas não motivos que possam reverter uma tendência. Dá para dizer isso?
É, eu diria assim, não dá para. Ainda não é um movimento acentuadamente agressivo que possa reverter uma tendência. Haja vista que, como eu disse, os fundos foram dominantes na semana passada na compra de soja, elevando aí 47, 50 centavos aproximadamente. Mas fundamentado até por demanda também e encontrando algum suporte em outros mercados. Com essa referência de novas exportações. E os fundos voltando hoje às compras, veja, aspas. Ontem os fundos venderam até 20 mil contratos de soja e 20 mil contratos de óleo de soja, num pânico onde o mercado percebia, né, essa movimentação, tanto do lado dos mercados de energia, petróleo, gás natural, como também a possibilidade de uma piora no cenário econômico americano, com a fala do presidente do Banco Central, indicando que essa nova variante poderá trazer um prejuízo àquela economia e fazendo com que a inflação continue prolongada, o que traria eventualmente uma procura maior por dólares e uma depressão ou depreciação, por melhor dizer, nos preços das commodities agrícolas. Então, os fundos venderam acentuadamente e hoje, talvez, repensando melhor depois de uma queda forte, voltaram a fazer alguma compra e, portanto, essa realização de lucro onde subiu ao redor de 1% para a soja.
Para reverter essa tendência, para o mercado pegar de novo o rumo das altas, aonde que a gente tem que focar, Mário? Na oferta ou na demanda?
Nesse momento, eu continuo a olhar por uma demanda, né? A demanda, ela está bastante reprimida. Da última vez que nós conversamos, percebemos que os chineses, especificamente, as suas compras aumentaram em outras commodities, como milho, por exemplo, como o trigo, que fora um mercado com um movimento extraordinariamente grande, puxando milho, puxando farelo de soja. Mas temos aí pontualmente alguns outros comentários a fazer que talvez impeça que essa demanda que está por acontecer por produto americano e que vem acontecendo pontualmente aqui no Brasil, traga um melhor pensamento para a gente dividir aqui com os nossos parceiros do campo. E um deles é a questão da Índia. Eles devem aumentar o consumo de biodiesel e poderá ser um menor exportador de óleo de palma, mas pode ser um grande comprador ou usuário do óleo para a mistura de biodiesel. Só que do outro lado, na contramão, o Brasil anunciou nessa segunda-feira que será reduzido o seu volume de mistura no biodiesel com óleo de soja, de 13% para 10%. Então, esse fator aí trouxe uma mudança nos prêmios da exportação. O farelo teve um aumento em torno de 3, de 5 a 7 dólares por tonelada. O óleo de soja teve uma queda nos prêmios de exportação, até 500 pontos. E haverá. E a soja, até que na verdade não mudou muito, Alexandre, embora tenha caído de 2 a 3 centavos, mas não mudou muita coisa, não. Mas em outras palavras, trocando em miúdo, nós vamos ter um aumento de exportação de grãos, né? Algumas empresas que fazem pesquisa no campo aí indicaram que devemos exportar até 92 milhões de toneladas, contra 87 deste ano. E teremos um uso interno em torno de 49 milhões. Bom, se será utilizado 49 milhões e será para o biodiesel com mistura de 10%, isso já traz um cenário negativo onde as indústrias que vinham com investimento bem mais forte e acentuado nos últimos anos por conta desse mercado, acaba não fazendo. Portanto, teremos menos farelo, teremos mais soja para exportação e teremos mais óleo no mercado interno. Não sei se essa mistura vai ser favorável para uma tendência de alta, mas os mercados vão falar por si só nos próximos dias, Alexander.
Muito bem, portanto, observando aí o mercado. Mas, independente do futuro, do que vem aí pelo futuro, o dia hoje foi uma mistura de alta em Chicago com alta do dólar, Mário. Isso dá mais força para as negociações? Tem negócios acontecendo? Os produtores estão mais animados?
O fato de ter um dólar, já tem uma boa expressão, né? 5,66, 5,67. Aliás, até uma informação aqui. Tecnicamente, os gráficos mostram que, num curto prazo, o câmbio rompendo essa barreira de 5,66, 5,67, que é o maior preço do dia de hoje, ele tem potencial de buscar até 5 dólares 69,80. Vamos arredondar para 5 dólares e 70. Mas precisamos de uma convergência de fatores da política doméstica brasileira e até mesmo o curso, o andar da carruagem com essa notícia nova da nova variante da Covid-19. O câmbio por si só deveria, em alta, deveria depreciar as commodities internacionais, que não aconteceu. Então, na minha opinião, hoje foi um dia de arbitragem, né? A alta do dólar seria conveniente uma venda em dólares em commodities agrícolas. Pode ser que nos próximos dias o resultado seja convidativo para que isso continue. Todavia, como não temos uma demanda doméstica adequada, final de safra, início já de uma outra que está por acontecer. Um plantio desenvolvido da ordem de 93%, 92,5% a nível nacional. Lavouras do Centro-Oeste indicando boas condições. Quando eu digo lavouras do Centro-Oeste, é do Brasil. E entendendo que já acabou toda a colheita americana, existe nesse momento uma fartura, potencial oferta, tanto de brasileiros quanto de americanos, para um mercado que ainda espera que esse novo player ou os mais tradicionais voltem ao mercado para comprar volumes maiores que ou estarão disponíveis para serem embarcados. Como eu citei no início da conversa, a demanda desse movimento recente de 600 mil toneladas de soja entre brasileiros e americanos já traz o fechamento da demanda da China para o mês de dezembro e metade da necessidade de janeiro. Eu penso, portanto, que como os prêmios já caíram e agora vamos arbitrar essa movimentação cambial e alta momentânea de Chicago, talvez seja um bom momento para o produtor tomar uma decisão mais de médio prazo. Porém, para tomar uma decisão de médio prazo, Alexander, nós devemos entender se o clima ajudará. Eu vi e estou assistindo, né, diariamente o desenvolvimento da safra do Mato Grosso, que através de fotografias e regiões do Médio Norte, Oeste daquele estado, tem trazido chuva suficiente para dizer que a produtividade, me desculpe, estará melhor, não condiz com a realidade do sul do país. Eu tenho acompanhado notícias, inclusive vocês divulgando através de parceiros, que a seca que vem atravessando o Rio Grande do Sul e norte da Argentina poderá trazer aí uma reavaliação de produção. E eu acho até mesmo necessário, porque eu até anotei aqui o seguinte, ó. Entre países produtores de soja da América do Sul, 209 milhões 150 mil toneladas deverão ser produzidas até a última pesquisa recente que foi fechada até quarta, quinta-feira da semana passada, né? Essa produção, embora seja um pouco maior, 6% maior em relação ao ano passado, pode sim trazer uma preocupação com o Paraguai, clima paraguaio, que embora parte dele esteja com condição saudável, com um bom potencial de produtividade, mas como você citou, a Argentina pode trazer alguma dificuldade de produção. Então, vamos pensar assim, como a safra do Brasil, o Centro-Oeste chega primeiro, esse já provavelmente está bem comprometido para os embarques de janeiro e fevereiro e parte de março para exportação. E a parte da safra do sul do país, parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, vai entrar mais tarde. Isso talvez tenha tempo suficiente para tirar uma leitura do tamanho da safra brasileira, que, segundo pesquisadores, indicam 142,5 a 145,2 milhões de toneladas do potencial de produção de soja brasileira, Alexandre.
Muito bem. Do lado da oferta ainda tem algumas interrogações, mas nada que possa também trazer ou provocar uma tragédia no fornecimento, né, Mário? Pelo menos até agora é o que a gente consegue entender, né?
Eu não entendo como alguma tragédia no fornecimento, até vejo do lado oposto, né? Fora divulgada hoje, agora à tarde, que o Brasil teve exportações de soja no mês de novembro um pouco menor do que se esperava, 2 milhões 580 mil toneladas contra 2 milhões e 600 da expectativa. É muito parecido, mas veja. Tem um estoque de passagem grande o suficiente, exatamente porque o cancelamento da mistura de 13% para 10% no biodiesel tirou o mercado industrial uma soja que deveria ter sido esmagado com potencial de rendimento melhor para a indústria e teve que ir para exportação e esse volume acabou aumentando o estoque de passagem. Então, tanto o estoque de passagem deste ano, maior do que se esperava, pelo fato de não ter a mesma quantidade esperada de esmagamento para biodiesel, nós temos uma safra que está chegando agora no meados de dezembro, talvez um pouco mais, dia 25, 24 em diante, no centro-oeste, e pode trazer, portanto, uma continuação do estoque de passagem maior do que o esperado com o início da safra, e não vejo nenhuma expectativa de mudança nesse cenário, até porque, pensando que, vamos citar aqui em sexta-feira, quinta e sexta-feira da semana passada, os prêmios para exportar mercadoria para dezembro, Alexander, era da ordem de 115 centavos, ou seja, 1,15 dólar acima do vencimento de janeiro em Chicago. Hoje eles pularam para 125, na verdade ontem. O motivo dessa alta de 10 centavos fora essa demanda que nós enxergamos entre sexta-feira e ontem de 600 mil toneladas de
Os 10
produto
navios, né?
Brasileiro e americano para a China, e que acabou levantando os prêmios por aqui. Então, veja, não teve um impacto significativo, né, de uma nova demanda que pudesse mudar a tendência da oferta brasileira, que também é pequena nesse momento, da safra nova, que não aconteceu, e o estoque de passagem, que já é conhecido por todos, conforme estamos conversando.
Boa, Mário Mariano. Muito bem. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, por sempre trazer pontos aqui de reflexão para o produtor, né, para ajudar ele na definição da decisão dele de comercializar ou não a produção. Muito obrigado, viu, Mário?
Um abraço a você e a todos que estão conosco assistindo. Para finalizar, indicaria que é bom, importante e necessário que se faça uma pesquisa melhor sobre os herbicidas que deverão necessariamente estar disponíveis até por volta do mês de fevereiro, talvez março, a nível nacional, nas lavouras, nas propriedades, para a implantação da segunda safra de milho. Pois, segundo pesquisas, há apenas 30% desses materiais mais importantes para o plantio de milho disponível no mercado. Então, isso pode ser uma dinâmica a ser discutida daqui para frente, Alexander, sobre a quantidade de adubos e também de herbicidas necessários e disponíveis para que o produtor tenha a tranquilidade de instalar a segunda safra, a de milho, sobretudo, para esse período, para que não tenha percalços no uso do seu solo e, sobretudo, no rendimento da sua lavoura. Obrigado, foi bom estar com você. Até um próximo encontro.
Valeu, Mário. Abraço. Até mais. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Um dia, como bem colocou o Mário, sem novidades que possam justificar a alta que teve hoje, e mais ainda uma tendência, uma mudança de tendência aí nos preços da soja. Para ele foi mais mesmo uma correção técnica. Sim, tiveram fatores, como por exemplo o esmagamento nos Estados Unidos que melhorou, a questão dessa demanda chinesa que ainda segue comprando no Brasil e nos Estados Unidos, cerca de 10 a 11 navios aí desde o final da semana passada para cá, 660 mil toneladas compradas, um reposicionamento dos fundos que tinham saído e agora voltaram a comprar um pouquinho. Enfim, essa dúvida sobre a oferta na América do Sul, mas tudo que já está mais ou menos dentro de uma previsão do mercado, não tem novidades o mercado. E, portanto, ele acha que é difícil ter uma mudança, uma inversão de tendência nesse momento para os preços da soja. Então, vamos ficar de olho no comportamento dos preços, apesar da alta de hoje e do bom momento, principalmente por causa também da elevação do dólar. Isso não significa que a gente vai ter condições favoráveis continuadas daqui para frente. Então vamos ficar de olho aí nas informações do mercado e nas novidades que podem surgir e inverter esse cenário, obviamente. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. Você acompanha comigo na tela. Janeiro, 12,28, 11 de alta. Março, 12,35, 8,5 de alta. Maio, 12 dólares e 43 centes por bushel, 7,75 de alta. Julho, 12 dólares e 50 centes por bushel, também com alta de 7 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 72 centes por bushel, 5 pontos de alta. Para março, 5 dólares e 71, 4 4 pontos de alta. Maio, 5,73, subiu 3 pontos. Julho, 5,73 também, alta de 2 pontos mais 75. Para o trigo, dia de alta também, pelo menos na maior parte dos contratos. Dezembro, 7,78 por bushel, quase 5 pontos de alta. Março, 7,90, 3,25 de alta. Maio, 7,96, subiu 2,5 pontos. Julho caiu 0,5 pontos a 7,86 por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.